clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing.
Este é o podcast Patriotas, do site desyardas.com.
Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 86. Voltamos, Sidney!
Voltamos, e já faz 2 semanas que a gente não ganha nenhum título, né, Felipe? Será que a dinastia acabou?
Que cara, olha que cara mais mal encarado, velho. Puta, eu não acredito que você falou isso, cara. Se a gente já tem, se nego já odeia torcedor dos peitos, quem ouvir isso tá... Nossa senhora.
É brincadeira, brincadeira. É bom demais ganhar campeonato.
Estamos com o Gabriel. Fala, Gabriel, beleza?
E aí, galera, certo?
E aí, campeão de novo? Cara, eu não acredito que você falou isso, que vai te matar. Isso aí, gente, voltamos, tivemos uma semaninha aí de folga, uma ou duas semaninhas, se não me engano, eu tô meio perdido já, mas a gente tem coisas pra falar. O programa de hoje vai ser basicamente com essa ideia de off-season, coisas que estão por vir, e então vamos falar de jogadores que podem sair, necessidades que a gente pode encontrar com essas saídas, e vamos falar de Garoppolo também, né, Sidney? A gente demorou pra falar de Garoppolo, tem gente já quase brava com a gente que a gente não fala de Garoppolo. Chegou o dia da gente dar a nossa opinião nessa história toda, se Garoppolo sai, se não sai, se tem que sair, se não tem que sair. Hoje a gente vai falar bastante dele, né?
É, exatamente. É um assunto que vem pedindo passagem aqui já no podcast há algum tempo. A gente tava esperando terminar a temporada, né? Muita coisa para falar de playoffs, Super Bowl. Agora vamos focar só na montagem do time para 2017 e, sem dúvida, esse é um dos assuntos mais que desperta mais a curiosidade da galera.
É um programa complicado, é um programa que ele vai perder validade rapidinho, porque a hora que começar a ter as trocas, a gente já vai cair várias coisas que a gente vai falar aqui, mas a gente quer falar um pouquinho, tem jogadores aí, questões, algumas questões interessantes aí pra gente conversar, então a gente resolveu vir aqui falar um pouquinho nesse podcast Patriotas. Antes da gente entrar no programa, tem os recadinhos pra dar. Primeira coisa, a gente tem que falar do Adam, o Adam Bogdan, mais um americano chegando aqui no Patriotas, colunista. A gente tá ficando metido demais com essa história. Já tem o Miguel, agora chega o Adam, que vai falar de assuntos gerais. Uma coisa diferente, né, Gabriel? O Miguel fala de bem específico do dinheiro ali, da questão do salary cap. O Adam vem pra uma coisa mais geral pra falar com a gente, né?
Sim, ele vai trazer uma parte mais didática do jogo também. E falar dessa parte da free agency agora.
Exatamente, muita gente segue o Adam, muita gente importante segue o Adam. Ele trabalhou já, ele já fez trabalhos de escrever para os Patriots, em alguns outros sites importantes. A visão dele sobre o jogo é bem interessante. A gente fez até um post falando um pouquinho mais dele, quem quiser ler. Ele jogou bastante na época de faculdade, na época de escola. E como o Gabriel disse, ele vai trazer também, além de outras coisas, ele vai começar a falar aí nessa off-season, questões mais técnicas, explicando formação, explicando funções de um receiver, por exemplo, uma brecha aí que até pra gente vai ser bom, né, Gabriel? Pra gente aprender cada vez mais, que é diferente de um cara que jogou, que escutou de técnico a vida inteira, passar essa informação pra gente, né?
Sim, por mais que a gente procure, estude, sempre quem jogou vai ter mais informações. Isso vai nos ajudar bastante montando textos e trazendo conteúdo cada vez melhor. Pra ti também, pro de dentro do campo, vai ser bem melhor, que tu vai saber ter alguns conceitos novos e entender mais também.
Exato. Com certeza o de dentro do campo vai ficar ainda melhor. Outro assunto, Sidney, que a gente precisa passar aqui pra galera, é um assunto bom e ruim ao mesmo tempo. Muita gente pergunta pra gente fazer camiseta do Patriotas, né? Igual aquela camiseta que eu tenho, que normalmente eu gravo ao vivo. Muita gente sempre pergunta, quando vocês vão fazer? Queria ter uma camiseta dessa. A gente tem uma notícia boa, que é que a gente entrou em contato com os Patriots direto lá nos Estados Unidos. E a gente pediu autorização deles, né, Cidinho? Pra gente poder usar o logo com o logo deles. Eles criaram um logo de fã-clube também, fã-clube oficial. Então eles liberaram a gente, 3 modelos de camisetas liberaram pra gente poder usar. Então a gente tem um aval deles de poder produzir uma camiseta, vamos dizer, oficial, autorizada por eles. Não é nada incrível, é uma camiseta com o nosso logo ali, mas estando dentro da lei ali, pra gente não ter problema. Então isso é ótimo, mostra aí o quanto eles realmente estão interessados no nosso trabalho. Só que o grande problema, né, Sidney, é que a NFL ela é meio chata com essas coisas de produção, essas coisas, né, cara?
É, cara, onde envolve dinheiro a coisa fica mais restrita, né? Então, por mais que seja uma ótima notícia a gente ter essa autorização para produzir camisas com o logo do Patriotas e com o logo oficial dos Patriots, eles restringem muito, eles exigem que essas camisas sejam produzidas por empresas credenciadas, digamos assim, empresas que possuem vínculo com a NFL, e no momento a única empresa que eles permitem que se produza essas camisas é a empresa na Inglaterra.
Pois
então,
é.
Assim, é um negócio que complica muito em termos de logística e que invariavelmente vai sobrar pro preço, né?
Então, estamos nesse problema, gente. A gente precisa agora abrir para vocês ajudarem a gente, o que a gente pode fazer. Tem várias questões aí que a gente está vendo com eles. Como o Sidney disse, a produção dessa camiseta teria que ser na Inglaterra. Então, o preço pagando em outra moeda já fica bem mais caro. Tem a questão de importar a camiseta para o Brasil, pagar taxas brasileiras. Então, essa camiseta ficaria o preço de uma camiseta de marca, aí, uma camiseta cara. Então, tem essa questão. E tem uma outra questão que é muito importante, Sidney, que é eles pedem o mínimo, né? Eles têm uma. Não dá pra gente ir lá e pedir pra fazer 2 camisetas. Tem um mínimo de camiseta e dependendo da quantidade de camisetas que fizer, o valor fica diferente, vai mudando o valor. Então acho que a gente tem 2 opções pra gente abrir pra galera aí, Sidney. A galera entrar em contato com a gente, quem mesmo pagando caro teria interesse. Aí a gente pode ver quantidade, entrar numa conversa interna com esse pessoal pra gente saber quanto ficaria. Ou a gente esperar e tentar alguma outra forma, que nem que seja mais pra frente, né?
Exatamente. Até porque, assim, fica até difícil pra gente divulgar pra vocês qual seria o custo de uma camisa dessa, porque a gente, quantidade sempre influencia nesse tipo de coisa. Então, assim, a gente tá sendo bem honesto com vocês, dizendo que a gente conseguiu essa autorização, mas que temos esse entrave aí da empresa que vai produzir. Então, assim, a gente, quem tiver interesse, entre em contato com a gente, porque se a gente conseguir reunir gente em número suficiente pra viabilizar a produção dessas camisetas, a gente vai conseguir levar isso pra frente, né?
Exato, assim, eu vou até pedir para que não seja só em comentários normal, quem realmente tiver interesse, manda um e-mail para newenglandpatriotas@gmail.com ou entre em contato, por exemplo, pelo inbox do Facebook e tal, para ser uma coisa mais específica para a gente conseguir conversar. Então, quem realmente tiver interesse, se for só para mandar uma mensagem, só, tipo, é realmente um assunto sério esse, porque envolve dinheiro, envolve uma coisa um pouquinho mais séria, é um passo a mais que a gente teria que dar, como eu disse, importação de produtos e tal, começa a entrar numa questão maior. Se não der certo, não tem problema, a gente vê, inclusive a gente mandou um e-mail para eles perguntando se teria alguma empresa no Brasil que a gente poderia produzir, eles até agora não falaram nada, então eu imagino que não tenha. Mas queremos falar aqui, a gente tem layouts com aprovado por eles, com o nosso logo, bonitinho, só que estamos nesse entrave de valores e de produção em outro país. Então, quem realmente tiver interesse, achar que vale a pena, entre em contato com a gente e a gente vê o que a gente faz. Bora lá então começar esse podcast 86. Primeira coisa que a gente tem que falar aqui são os jogadores free agents que a gente tem esse ano. Vamos passar a lista aqui pra gente entender certinho. Quem quiser também tem o post que a gente fez colocando ali bonitinho, com fotinho bonitinho, todos os jogadores do elenco que serão free agents a partir aí do começo de março. Os UFAs, que são os caras que são liberados para negociar com qualquer time, não tem vínculo nenhum com os Patriots. O Hightower, Bennett, Alan Branch, o Sheard, o Long, LeGarrette Blount, Logan Ryan, o Harmon, o Floyd, o Mingo, o Devlin, o Bolden e o Scruggs. Então esses caras aí, recebeu a oferta, não tem vínculo com os peitos e podem ir para onde eles quiserem. os RFAs, que são os caras restritos. Ou seja, a gente pode igualar uma oferta, caso eles recebam oferta, os Patriots têm o direito de igualar para manter o jogador. O Butler e o Fleming. Aí, nesse caso, tem a questão da tender offer também, né, Cid? Explica rapidinho pra galera.
No caso dos free agents restritos, o seguinte, o time oferece um contrato para ele de acordo com a tabelinha que tem lá na NFL e de acordo com o valor que for pago para esse jogador, fica estabelecida uma compensação caso o time perca. Um exemplo, esse ano uma tender de primeiro round é em torno de 4 milhões, então os Patriots vão lá, por exemplo, com o Malcolm Butler, assinam essa tender de primeiro round, então o Butler vai receber um contrato de 4 milhões por esse ano. Aí digamos, sei lá, que o Cleveland Browns chegue e ofereça 10 milhões para o Butler. Os Patriots têm essa opção de igualar os 10 milhões e ficar com o Butler, ou não igualar, perdem o jogador, mas recebem em compensação uma escolha do primeiro round.
Exatamente. Então, nesse ano, para a gente, é só o Butler e o Fleming que podem acontecer isso. Os ERFAs, que são os direitos exclusivos, ou seja, nesse caso, os Patriots podem manter o jogador mesmo oferecendo um salário menor que a oferta que eles tenham. Ou seja, os Patriots basicamente têm controle aí, tá, do rumo, do futuro que esse jogador vai ter. É o King, que joga mais ali no Special Teams, o Langle, que é o tight end, o Grissom e o Coleman, que é o cornerback. Então, gente, esses são os jogadores aí que serão free agents. Vamos falar aqui de alguns casos, jogadores mais importantes aí que a gente entende, para não estender e falar de todo mundo. Então tem alguns nomes aqui interessantes pra gente começar a falar. E eu queria começar falando do Alan Branch. Branch jogou bem no ano, foi sólido ali contra o jogo corrido. Mas é a grande questão aí, né, Sidney, é essa idade dele. Ele já tá começando a ficar um pouco mais velho. E tem muita gente aí falando que pode ser que ele seja o ano dele, principalmente depois de ser campeão, de jogar bem. Pode ser que ele queira aí receber bastante dinheiro. E, antes de tudo, lembrar que os Patriots não tem muito histórico de soltar grana para todo mundo, né, cara? São pouquíssimos jogadores que a gente abre a mão de dar dinheiro. E o Branch pode ser que esteja querendo ganhar dinheiro e aí pode complicar a questão dele ficar ou não, né?
Por mais que o Branch tenha tido uma passagem muito boa em todos os anos dele nos Patriots, né, bicampeão, né, do Super Bowl 49-51, eu não vejo ele como o cara que os Patriots, digamos, quebrariam a banca para segurar. Ele é muito bom, ele é sólido, como você falou, mas ele já tem 32 anos, então, assim, se chegar algum time um pouco mais desesperado para um defensive tackle e oferecer um valor mais alto, eu não vejo os Patriots fazendo loucura para segurar o Branch. Agora, caso as ofertas sejam razoáveis que ele encontre por aí, eu vejo, sim, a gente oferecendo com contrato para ele de curto prazo, até pela idade, e tentando segurar. Mas eu realmente não vejo os Patriots oferecendo muita grana para segurar o Branch, não.
Eu entendo muito disso, por ele estar chegando aí 32 anos de idade. Se chegar uma oferta boa para ele, que os Patriots não queiram igualar, não é complicado de entender que o cara queira ir para fazer dinheiro, né?
Eu acho que provavelmente ele sairia, mas não sei, eu tô achando que ele não vai receber uma grande proposta e vai acabar ficando nos Patriots para tentar mais títulos.
Porque tem isso também, né? Ele é velho pra todo mundo, né? Então, alguém ir lá e dar uma grana grande pra ele, ele também já tá velho pros outros times. Então, seria mais ou menos como o Sidney falou aí, de um time que, por exemplo, precise de repente um ano aí nessa próxima temporada e tenha dinheiro pra dar e ofereça um salário bom pra ele pra um contrato de um ano. Pode ser que isso aconteça, porque contrato longo, acho que ninguém vai ser louco de dar pra ele, né? Se o Branch sair, gente, o que a gente pensa aqui, a gente vai ter, pra ele, a gente tem o Valentine, que vai pro segundo ano, e tem o Malcolm Brown, né? Basicamente são esses dois caras que estão ali pra cobrir esse espaço, né?
Por ser mais novo também, eu acho que o número de snaps vai aumentar cada vez mais agora.
Acabou mostrando uma evolução, apesar de não ter jogado muito na primeira metade da temporada. Eu acho que o Valentine vai ser um pouco mais utilizado ano que vem, seja qual for o destino aí do Alan Branch.
Vamos continuar nessa linha, que a gente tem dois caras aqui, o Sheard e o Chris Long.
Cara, dois jogadores de um setor bem, bem chave pro time, e foi um setor que a gente criticou bastante em 2016, né? O pass rush nosso não foi dos melhores durante a temporada passada, apesar de ter conquistado o título, ter feito jogadas boas em momentos importantes. O Chris Long, ele é um cara extremamente veterano já, que já teve contratos milionários na carreira e conseguiu agora o que faltava no currículo dele, que foi um título, né? Então, assim, é sempre difícil julgar os caras, porque acima de tudo eles são profissionais, mas, assim, a sensação que o Chris Long passa é que ele tá no céu, assim, nos Patriots, né? Ele Eu acho que ele aceitaria um contrato curto e de um valor razoável para ficar mais uma temporada, digamos assim. Eu acho até um pouco perigoso se oferecer um contrato maior para ele, tendo em vista a idade. E eu acho que ele gostou tanto do que ele viu que ele talvez ele aceite. Já o Sheard é aquele cara que não encantou a gente, digamos assim, com a saída do Chandler Jones, como a gente achou que ele assumiria esse lugar e carregaria a tocha ali, mas ele é um cara que não foi tão mal quanto muito se especula, né? Ele até acabou liderando o time em pressões em 2016, mas assim, a gente sentiu falta do Sheard sacando o quarterback, como ele fez em 2015, né? Então assim, pode até ser que isso tenha um lado bom, assim, uma temporada não tão absurda dele, pode ser que diminua um pouco, né, o valor dele para 2017, quem sabe a gente consegue um contrato um pouco mais baixo aí.
Eu acho que esses dois têm grande chance de a gente conseguir manter, porque o Sheer, mesmo ele tendo uma temporada abaixo do esperado, ele é bom jogador e talvez não receba tanto. E o Long já tem o dinheiro dele e gostou de ganhar título, né? Quem é que não gosta? Eu acho que também vai continuar.
Eu, por exemplo, não gostaria de ter os dois, pra ser sincero. Eu gostaria de ficar com um só. Sheard um pouquinho melhor, eu vejo mais, tem um pouquinho mais de vamos dizer, acredito um pouquinho mais nele, mas se não for pra ficar, que fique o Long. Mas eu, por exemplo, não gostaria dos dois de novo, eu preferia trocar um deles por alguém mais novo, vindo de draft, por exemplo, ou vindo da própria Free Agents, mas que tenha mais caminho aí, mais estrada pra rodar. O que vocês acham?
Eu acho que se o Chris Long quiser ficar para compor elenco, para entrar assim, dosado, como ele foi esse ano, na situação de terceira descida, tá no contrato de um ano e custo baixo, eu ficaria com os dois sem problema, né? Porque se ele levar 4, 5 jogadores dessa posição, nunca é demais. Agora, se ele quiser ganhar dinheiro, realmente aí não vale a pena fazer esforço para segurar.
Mais uma dupla aqui que a gente pode falar junto: LeGarrette Blount e o Devlin, que é o fullback. Vamos começar pelo Devlin. A gente viu dois casos interessantes aí, Gabriel. Um ano que o Devlin não participou e o jogo corrido não funcionou. E um ano que o Devlin volta da lesão e o jogo corrido funciona bem. A gente viu até de dentro do campo, mais de uma vez, o quanto o Devlin foi importante para essas corridas do Blount. Fullback normalmente não ganha muito dinheiro. O Devlin é um dos melhores fullbacks da NFL. Eu não acho, pelo menos a minha opinião, eu não acho muito difícil dele ficar. Até porque eu vejo muito ele gostar muito dos peitos. Como que você entende essa questão do Devlin?
Eu também acho que ele provavelmente vai continuar nos Patriots. E eu acho que é um jogador importantíssimo para manter esse ataque funcionando, né? Ali na Red Zone, tá sempre ajudando. Até ali no Super Bowl ele abriu espaço pro White, se não me engano, na conversão de 2 pontos, foi muito importante. E eu acho que é isso, eu acho que tem que manter ele, porque do mesmo nível que ele na Free Agents, a gente só tem um ou dois, e que provavelmente vou pedir bastante dinheiro.
No elenco a gente tem o Baby Gronk, o irmão do Gronk, mas a gente não viu ainda o que ele pode entregar ou não. Mas então eu, por exemplo, gostaria, e como disse o Gabriel também, acho que seria interessante dar um jeito de manter o Devlin. Já o Blount, Sidney, é um caso bem interessante aí, porque a gente já viu o Blount não fazer nada, a gente já viu o Blount fazer muita coisa. Eu tenho aí, a gente até conversou no último programa, eu vejo muito o Blount funcionando quando a OL funciona. E ele também já tá ficando velho. É um caso aí que mesmo o Blount ficando, vai ser interessante a gente ir atrás de um running back, de um power running back pro futuro, né? Então se o Blount quiser encher o tanque aí de dinheiro, pode ser que seja não, né?
Eu acho que ele não tem, assim, que ele dificilmente vai conseguir encher o tanque de dinheiro, seja qual for a equipe, né? Ele quer ficar em New England, já falou isso, assim, ele tá valorizado porque ele fez uma temporada muito boa. Mas, assim, ficou com a sensação de que no final ele caiu muito e não ajudou a gente nos playoffs como a gente gostaria. Eu vou além, assim, você falou que a gente precisa de um power back, eu acho que a gente precisa de um running back que não entregue tão claramente o que ele faz. Por exemplo, se você bota o Blount em campo, a defesa sabe que é corrida, ele não recebe passe. Se você bota o James White em campo, provavelmente vai ser passe, né? Porque a gente viu até no Super Bowl ele correr, mas é muito difícil ele correndo pelo meio. Então, os Patriots precisam de um running back que faça as duas coisas minimamente bem.
Um camaleão aí, né?
Pra enganar a defesa, cara. Você bota o Blount e a galera sabe que ele não precisa se preocupar com ele recebendo passes. Então, eu acho que deve até oferecer um valor, um contrato pequeno pra ele, mas eu acho que mesmo que o Blount fique, a gente vai ter uma carência aí de running back.
Pra mim, por isso que eu acho que não, pra mim não é tão importante manter o Blount, sinceramente. Porque a gente vai precisar de um running back de qualquer jeito. É, mesmo que ele seja esse cara que corra bem de novo, do próximo ano a gente vai precisar de novo, porque ele tá velho. É, então, pra mim, só se ele quiser um salário bem interessante. Se não, desculpa, a gente vai atrás de futuro e não só de presente, sabe? Eu vejo muito essa questão do Blount. Vamos aqui num cara polêmico, que sempre, toda vez que a gente fala dele, a galera, tem gente que adora e tem gente que chia. Logan Ryan. Muita gente, se pegar aí, meses atrás, o nego tava falando tchau, Logan Ryan. Aí, uma semana depois, fica, pelo amor de Deus, Logan Ryan. E agora chegou a hora, né, Sidney? O quanto a gente tem que investir no Logan Ryan pra você?
Cara, eu acho assim, o Logan Ryan sai muito valorizado dessa temporada, ele fechou muito bem o ano e nos momentos que ele não esteve tão bem, a razão era por conta de alguma lesão que ele teve, perdeu tempo de treino e tudo, então eu acho que ele sai valorizado e a sensação que eu fico é que algum time vai oferecer um contrato tão alto pro Logan Ryan que o Belichick não vai nem se dar o trabalho de fazer contraproposta. Vai ser mais um daqueles jogadores assim que a gente sempre cansa de falar que os Patriots não quebram o banco para segurar, então... Apesar de eu gostar do Logan Ryan, achar que ele fez um ano muito bom, eu tô com a sensação de que ele vai receber ofertas altas aí que a gente não vai ter grana, assim, não vai querer gastar grana pra segurar.
Ó, interessante. Tem gente aí que vai falar que o Cid tá maluco, que o Logan Ryan tem que vazar por qualquer dinheiro. Então, o que, que você acha, Gabriel? Qual que é a sua opinião sobre o Logan Ryan?
Ah, eu acho que é um jogador importante na defesa, mas como o Cid disse, ele veio de uns playoffs muito bons e deve receber grandes propostas, tipo como foi com o Josh Norman no ano passado. Não sei se tão grande a proposta, mas vai receber bastante dinheiro. Então eu acho que, dependendo, não vai ficar, não. Eu acho que seria bom ficar, mas eu acho que ele vai embora.
É, então a minha questão é aí. Eu acho que a importância dele é muito grande, porque, por exemplo, puxando um outro cara aqui, o Duron Harmon. Eu me preocupa muito o que vai virar essa secundária, porque a gente tem jogadores aí, se todo mundo resolver sair, a gente fez até um post aí que tá no ar, vou colocar aqui pra quem quiser ler, se todo mundo da free agency, da defesa sair e não voltar, nossa defesa vira um caco ali, tem momentos, tem partes ali que viram um problema gigantesco, e um desses problemas é o Duron Harmon, Sidney, que é um cara que quase ninguém lembra, né, cara? Ele é um cara muito importante pra gente, faz uma função muito específica ali, que é cuidar do fundo, e eu acho que o Duron Harmon ele afeta totalmente o jogo que o Chung faz, por exemplo. É, igual a gente fez essa simulação do post, não tendo o Duron Harmon, basicamente tem que trazer o Chung de volta pro fundo. E é onde ele não joga tão bem, ele atua melhor ali sendo um cara híbrido. E o Harmon também, como a gente sempre fala aqui, é o cara que adora interceptar. Então acho que o Duron Harmon tem uma importância um pouquinho maior do que muita gente pensa aí, né?
É interessante que o Duron Harmon, ele joga muito protegido pelo esquema dos Patriots, né? Ele é o cara da sobra, então você não vê o Duron Harmon marcando individualmente ninguém sem ajuda, ele sozinho com um recebedor, com um tight end. Então ele é um cara que o esquema dos Patriots favorece, assim, que ele jogue bem. Cara, ofereceram um contrato pro Tavon Wilson quando saiu dos Patriots, o Detroit Lions ofereceu e levou ele pra lá, então assim, eu não duvido nada que ofereçam contrato pro Harmon nessa free agency, não sei o valor, se ele tá tão valorizado assim, mas eu tô com você, eu gostaria que ele ficasse, até porque as opções que a gente tem no elenco, né, Jordan Richards, que não vingou até agora, e que é um safety para fazer mais a função do Chung do que a do Harmon, então se o Harmon sair, a gente vai ter que buscar safety no draft, provavelmente.
A minha torcida é que a galera, que os outros times também não tenham percebido muita importância ali, o valor do Harmon, e meio que ele passe despercebido nessa free agency e acabe querendo ficar nos Patriots, ele tá há muito tempo ali. Eu gostaria bastante que o Harmon ficasse. Um outro caso que é bem interessante, é que muita gente tá falando até, é o do Floyd. A gente lembra que ele teve aquele problema de dirigir sobre influências ali de drogas, álcool, essas coisas. E ele foi, na verdade ele não tinha sido punido ainda, ele foi, assumiu a culpa essa semana, semana passada, na verdade. Foi lá, se assumiu, falou que realmente ele errou. E aí ele recebeu a punição dele ali de Arizona. Então ele 120 dias de prisão, sendo 96 prisão domiciliar em casa e 24 em prisão normal, além de multa e serviço comunitário. O que eu achei interessante desse caso do Floyd é que, assim, vamos pegar os dias aí, são três meses que ele não vai poder estar na rua, seja estando em casa ou seja estando na prisão. Ele assumiu agora em fevereiro, vamos dizer que começa em março a punição dele. Março, abril, maio. Ele volta para mini camp, estaria liberado para training camp. Então ele não, querendo ou não, eu achei que até que saiu bem pra ele, né, Sidney, essa questão toda aí, porque ele não vai perder as principais questões dos times ali, os principais eventos, e não sei até se o Peitos não falou pra ele, ó, vai lá, assume e a gente mantém um contrato com você. Eu acho que não é difícil o Floyd ficar não, cara.
É, eu acho o seguinte, toda a questão do Floyd, ela tá sobre um detalhe que ainda não tá definido, que é o que a NFL vai fazer com ele. A parte da justiça americana, você falou aí, são prisão domiciliar, prisão na cadeia propriamente dita, foi leve, na minha opinião, no sentido de que permite que ele participe da temporada. Ele é um cara que vem de uma dispensa do Arizona Cardinals, problema com a justiça, então assim, ele tem idade ainda suficiente que permita que ele faça um contrato de um ano num valor barato para ele se provar novamente na NFL e depois conseguir um contrato grande, porque ele ainda tem 27 anos. Agora, tudo isso gira em termos do que a NFL vai fazer com ele. Porque não adianta nada, ele tá liberado para treinar daqui a 3 meses e a NFL suspender ele por um ano, você não vai, digamos, oferecer contrato para ele, né? Dizem as más línguas lá que a punição que a NFL estuda pro Floyd gira em torno de 2 jogos. Se for nessa casa de 2 jogos, eu acho que é muito provável assim, que ele fique, caso ele aceite um contrato desse tipo, de se provar, né? Um contrato baixo por um ano, para mostrar que tem condições de brigar por valores maiores.
Eu tava pensando em que a NFL ia dar cerca de 3 jogos por aí, que nem o Sidney falou. Então, ele querendo e ele sendo importante para os Patriots, que mostrou ser importante como um wide receiver assim, complementar, eu acho que ele fica e pode ser alguém que surja bem na próxima temporada, assim como foi o Mitchell ano passado.
Eu acho assim, se acontecer, é um acordo bom para os dois lados, porque o Floyd garante que ele vai ter um contrato, mesmo com os erros que ele teve, e jogar numa equipe boa, que para um receiver, quem não quer jogar com Tom Brady nesse esquema. E para os Patriots, ele não, como eu disse, ele não vai perder momentos importantes. Se perder 2, 3 jogos, não é, a gente não viu ele ser titular quando chegou. Então eu acho que até um contratinho de 1 ano, como o Sidney falou, num valor razoável, eu acho que, por isso que eu acho que o Floyd deve ficar assim, eu acho que é bom para os dois lados. Vamos entrar agora aqui em 3 nomes mais, vamos dizer, mais complicadinhos aí, mais importantes. A gente, pelo menos eu entendo que são os 3 nomes aí bem, bem interessantes para a gente pensar o que vai acontecer. Vamos começar pelo Malcolm Butler, Sidney. Butler, a gente já falou aqui, quem ouve a gente sabe o quanto a gente gosta do Butler, quanto o Butler é importante para esse time. Acho que a questão toda aí é aquilo que você explicou para a gente da tender offer, que provavelmente os Patriots devem fazer. E basicamente para tentar de alguma forma segurar o Butler no valor, melhor valor possível, vamos dizer assim, né?
A minha esperança era que eles conseguissem uma extensão contratual. Então você tiraria da mesa toda essa questão da tender offer, restricted free agency, faria um contrato aí de 5 anos, sei lá, com o Butler, se ele chegasse no valor bom, e ficaríamos com o nosso corner aí por bons anos aí pela frente. Isso vai depender do que é que o Butler vai querer, né? Porque a gente sabe que cornerback é uma das posições mais valorizadas na NFL. Tem time pagando valores altíssimos para cornerbacks por aí, eles sempre estão no topo assim, das necessidades, né? da demanda da free agency. Então vai depender muito do que é que o Butler quer, se ele quer ser pago como um corner top, como ele é, ou se ele quer receber um salário bom, mas um pouco abaixo do mercado, para ficar num time melhor. E o problema é que também pode aparecer times que também são contenders, como os Patriots, oferecendo valores altos para o Butler. Então, assim, minha esperança era que eles conseguissem uma extensão contratual e nem precisassem da gente estar discutindo a questão da tender aí.
Mas assim, se não conseguiu a extensão do contrato dele, se ele falar não, eu realmente quero ver o que vai acontecer, a tender offer é quase que você tem que pôr, né? Porque
obrigatório.
Porque daí pelo menos se alguma coisa acontecer, a gente não tiver ou não quiser pagar a grana que oferecerem para ele, pelo menos a gente pega o primeiro round para ver o que a gente consegue fazer. Próximo cara, Martellus Bennett. Bennett é um caso bem, bem, bem peculiar aí. Ele já recusou uma oferta de 7 milhões que os Patriots tentaram para ele já quase que no começo da temporada. Ele fizeram esses 7 milhões para ele, ele não quis. Acabou a temporada com ele campeão. Pra gente parecia muito que ele ia ficar, até porque tipo, ele ia querer ficar. Ele gravou vídeo em Instagram treinando, tipo, comentando que pra ser campeão tem que treinar mesmo, citando o no days off do Belichick. O jeito que ele fala, o jeito que ele dá entrevista, parece muito que ele quer ficar. Mas aí saiu informação do Rappaport que não é bem assim, né?
Antes do podcast, antes da gente começar a gravar, eu até tava pensando numa que ele queria muito ficar e que a gente poderia até acertar com ele por um valor mais baixo, mas aí saiu essa notícia do Rappaport que ele quer testar o mercado e que tem grande chance de sair pelas propostas que vai receber. Então eu não sei mais, tipo, eu acho que ele seria muito importante que a gente tivesse um reserva do padrão dele pro Gronk, ou também ter um ataque de dois tight ends, relembrando aquele que era com o Aaron Hernandez, né? Mas a questão é que ele pode querer testar o mercado de novo, né?
É, então, é meio estranho. Eu tô bem... Cada semana eu tenho uma opinião do que vai acontecer com o Bennett, assim. Como eu falei, o jeito que ele passa, parece que ele quer muito ficar, que ele vai aceitar propostas boas ali, mas agora só essa informação. Eu acho que a grande incógnita aí do que vai acontecer, uma das grandes incógnitas, pelo menos, o que vai acontecer com o Bennett, se ele fica ou não.
O contrato do Gronk atual é uma média de 9 milhões por ano. Se você pega, sei lá, o Travis Kelce, né, que é um dos top da NFL, 9 milhões e 300 por ano. Jordan Reed, 9 milhões e 300 por ano. O Bennett recusou 7 milhões por ano dos Patriots. O Bennett não pode, eu acho que por nenhum argumento que você queira encontrar, ganhar mais do que o Gronk ganha nos Patriots. Então, se ele negou 7, ele quer o quê? 8, 9 milhões por ano. Então, assim, os Patriots não vão pagar para ele 9 milhões por ano. Então, se for nessa linha aí, ele vai sair mesmo.
Dont'a Hightower. Hightower que também recusou já a oferta dos Patriots de 10 milhões... Esse aí quer ver dinheiro, hein, gente? Esse aí não tá... E tô diferente do que eu falei do Bennett, de quando eu vejo entrevistas, quando eu vejo ele falando, eu sinto que o Bennett quer ficar. Não sei se sou eu, mas pra mim parece que o Hightower não tá muito... Não tem muita paixão envolvida aí, não. Eu não sei se é o jeitão dele, que ele é sempre muito quieto, muito, muito reservado, mas eu não vejo nele, assim... Ele não demonstra muito amor. Ali, pra mim, eu acho que ele tá afim de ver dinheiro ali no negócio e aí o bicho pega, hein?
Cara, a questão do Hightower é complicada, porque assim, ele recusou 10 milhões por ano dos Patriots, certo? Espera-se que a franchise tag, né, para esse ano, da posição linebacker, seja 15 milhões. Então eu não vejo os Patriots botando a tag no Hightower, a não ser que realmente assim, o Belichick se mostre mais, né, necessitado do Hightower, assim, do que a gente acha que ele é. O Hightower é um baita linebacker, um dos melhores da NFL, mas eu não sei se o Belichick vai pagar um contrato de um ano e 15 milhões, que seria a franchise tag. Então, assim, ele recusou 10 milhões. Você começa a olhar os contratos de linebackers da NFL. O Luke Kuechly recebe 12 milhões por ano, que pra mim é o melhor linebacker da NFL, recebe. Sim. 12. O Hightower não, recusou 10. Então, quanto é que o Hightower quer? 12 também? Ele quer o salário do Luke Kuechly? Ele é um linebacker do nível do Luke Kuechly? Não, ele não é. Mas, por outro lado, o Jamie Collins ganha mais que o Luke Kuechly. Então, a NFL depende disso. Depende de vir um time louco como o Browns, com muito espaço no cap, e oferecer dinheiro e levar o cara. Eu acho que nessa acima de 12, dificilmente os Patriots vão pagar pelo Hightower.
Bom, com isso tudo, gente que pode sair, gente que pode ficar, a gente tem que pensar aí numa questão hipotética, né? É difícil a gente cravar qualquer coisa porque a gente não sabe o que vai acontecer, a gente só tem previsões, aí, igual a gente acabou de falar. Mas o que eu vejo? Volto de novo naquele post dos titulares que mostra bem ali como que ficaria esse time. Minha grande preocupação, não sei se alguém for contra a minha ideia, fale. Mas eu sinto que linebackers, pra variar, a gente falou bastante disso no começo do ano, a gente já vem falando disso. Linebackers pra mim é um problema que pode se tornar grande nos Patriots, porque como a gente falou, o Hightower não parece ter muita emoção, muita vontade de querer ficar nos Patriots, parece que ele quer ganhar dinheiro. E ele saindo, gente, a gente teria McClellan, Van Noy, Roberts, Freeney. Me dá uma faca que eu vou enfiar na minha cabeça, cara. Eu não vou pra uma temporada desse jeito nem a pau. Então, pra mim, linebacker vira um problema seríssimo, cara.
O grupo de linebackers dos Patriots tá longe de ser um show, mas é um grupo que funcionou bem se tiver todo mundo. Se tem Hightower, se tem Van Noy, se tem Roberts. Se você tira o Hightower, vira um grupo muito abaixo da
mediano,
média, precisando de um playmaker, e vai ser complicado se Hightower sair.
Pra mim, linebacker é necessidade de um, mas cornerback eu também tenho um medo de ficar com Cyrus Jones, Coleman e Roque, Deus me livre.
Então, também tem isso, assim, eu acho que o Butler é um caso que é mais difícil que ele saia, mas não é impossível. Como a gente falou, se põe a tender offer nele ali e um time queira dar muita grana, a gente não sabe quanto o Belichick vai querer abrir mão nele. Então pode ser que perca ele também. E o Coleman é um cara que deve ficar, por ele ser... É, principalmente se tudo isso acontecer. Mas é isso aí, é Rowe e Cyrus Jones, Coleman. É outro caso seríssimo ali que vira um pesadelo pra gente. É, outro problema que a gente viu aí, tirando disso tudo, que a gente já viu um problema acontecer mesmo com esse elenco, a gente tem a pressão dos defensive ends, né, Cid? A gente não consegue fazer sec. É, são vários problemas sérios aí pra ser resolvidos, né?
Eu acho que em relação ao defensive end, mesmo que fique todo mundo, tem que vir mais alguém.
Então, já é um problema, né?
Já é, porque a gente tem Ninkovic e Long com idade já de começar a ter queda de rendimento, principalmente o Long. É, tem que vir alguém jovem para dividir com o Trey Flowers ali também a pegada, porque você também, o Flowers, ele tá participando de praticamente 100% dos snaps, que até em situações que entra o Chris Long para fazer a terceira descida, o Flowers vai pro meio da linha e tá lá também no pass rush. Então, tem que vir alguém para dividir, e se o Chiefs sair, pronto, aí é que complicou realmente.
É, e por exemplo, a gente pode até pensar, vai ter free agency e vai ter draft também, mas tem alguns casos, igual por exemplo linebacker, tem jogadores, igual a gente falou, mediano, e não seria tão interessante trazer um cara novato para ser o grande playmaker dos linebackers, por exemplo. É, eu entendo...
Se fosse um cara muito, né, um Luke, que já vem da faculdade voando e
sim,
já sabe que...
Mas a experiência ali é importante. Então, por exemplo, é impossível. Se o Hightower não fica, por exemplo, eu acho importantíssimo trazer um cara com um pouco mais de experiência que assuma esse lugar. Corner também, não vai ter Butler, não vai ter Logan Ryan, por exemplo. O cara mais experiente ali vai ser Rowe. Também é importante, não sei. O próprio questão do Harmon que a gente falou, de se ele sai, a gente tem um problema dos safeties ali também, do Chung ter que atuar numa situação um pouco mais diferente, de ser o Jordan Richards, o reserva. Eu acho que a defesa, como a gente viu no post aí, o ataque fica basicamente o mesmo. A grande questão é ter um running back que não só receba a bola, então isso acho que até dá pra trazer em draft, dá pra encontrar um nome interessante, tendo picks boas, mas a defesa aí é o grande problema, são necessidades seríssimas aí, que a gente precisa achar uma forma de completar esse time aí, porque senão é de se chorar no cantinho da sala, cara.
Não, a defesa, assim, em resumo, qualquer posição dessas, se você perder todos os free agents, tá, é desastre.
Eu vejo o defensive end com a possibilidade de ficar menos pior, assim, porque o draft é muito bom para pass rush.
Então tem isso também, a questão da força de jogadores podem vir. Outra coisa aqui que a gente não falou, se o Bennett sai mesmo, precisa de um reserva urgente pro Gronk. Então aí também eu vejo um cara que possa ser encontrado num draft ali, porque a gente já tem o Gronkowski, torcer para ele não se machucar, mas a gente tem o titular com certeza, então seria um cara mais de backup. Então são muitas questões aí, infelizmente a gente só vai conseguir, na próxima vez que a gente vier falar aqui de podcast, né, Cid, a gente vai vir falar depois que começar a free agency. Então a gente já vai conseguir ter uma noção melhor aí do que tá acontecendo, a gente já consegue entender um pouquinho mais essas necessidades, mas a gente quis puxar aqui pra gente ter uma noção aí de que as coisas não são tão simples como podem parecer, às vezes. Jimmy Garoppolo, nosso Aladdin, nosso menino prodígio, uma das pessoas mais bonitas que eu já vi na minha vida, que eu tive a oportunidade de estar na minha frente, meus olhos brilharam na frente do rapaz. O que que acontece? O Sr. Brady tem contrato até 2019, e já tá indicando aí que está aberto a renovar. O rapaz quer jogar até 70 anos, não adianta. Não quer parar. Então isso faz o quê? A gente viu o Garoppolo jogando, ele mostrou coisas interessantes, mostrou que ele tem visão, que ele tem boa leitura, que ele tem boa técnica, e sempre tem time precisando de quarterback. Então, tendo um Brady renovado ali, renovando o contrato, e até 2019 jogando do jeito que tá jogando, faz do Garoppolo uma carta na manga e uma ficha muito boa para se negociar com o mercado, com times que estão dispostos aí, que precisam de um quarterback. Os três times, principais times que até agora demonstraram interesse nele, são o Browns, que tem a pick número 1 e a pick número 12 nesse primeiro round, o Bears, que tem a terceira pick, e o 49ers, que tem a segunda pick. O Adam Schefter e alguns outros repórteres até sinalizaram aí que para aceitar o que seria uma oferta boa para os Patriots, seria uma oferta de primeiro round e uma de quarto round. Então receber duas picks aí, até que altas, de primeiro óbvio que é alta, e uma de quarta, pelo Garoppolo. Então a gente tem que entrar aqui, vamos pra gente dar as nossas opiniões aqui. Primeiro, alguém realmente acredita que o Garoppolo vale um primeiro round e um quarto round? Alguém de nós três aqui? Eu digo que não.
Eu digo que não sei, porque assim, apesar da gente ter visto pouco do Garoppolo, ele jogou muito pouco realmente, foi muito bem enquanto teve em campo, mas jogou pouco tempo. Tem time que tá tentando achar a quarterback há mais de 10 anos aí na NFL, então você vê um cara que entra e move a bola como o Garoppolo moveu nos dois jogos que ele jogou, lança 3 touchdowns contra os Dolphins, um contra o Cardinals lá em Arizona, então pra quem tá nessa seca, digamos assim, de quarterback, não tem como não prestar atenção. Agora, sim, não tem como dizer que o Garoppolo vai ser uma estrela na NFL. Ele tem as ferramentas, digamos assim, para ser um quarterback muito bom, mas depende de esquema, depende de quem são os companheiros que ele vai ter, da comissão técnica, depende de muita coisa. Então, primeira rodada é sempre alto em termos de troca, né? Mas para quem já teve gente que deu a escolha de primeira pelo Sam Bradford, eu não duvidaria que dessem pelo Garoppolo também.
Tudo. Acho que assim, a grande questão é que sempre tem maluco pra tudo. Então vamos entrar numa questão. Vamos falar, primeiro round, Garoppolo por um primeiro round, seja ele alto ou seja ele baixo. Eu, sinceramente, daria, eu trocaria ele, porque a minha questão aí é. O meu ponto-chave é o que você falou. O Garoppolo jogou bem, mas a gente não viu ele jogar de verdade. Eu até tinha ficado feliz, entre aspas, da questão de ter a oportunidade de ver ele em 4 jogos, porque 4 jogos ali é um quarto da temporada, daria pra gente ver melhor, mas acabou que ele se machucou e ele não jogou isso, ele jogou acho que um jogo e meio, basicamente. Jogou bem nesse um jogo e meio, mas é só um jogo e meio, né, cara? Não tem muito que você avaliar o cara de verdade, o quanto o cara vai produzir ou não. Então, pra mim, esse é o grande problema do Garoppolo. Se ele ficar, não acho um problema, mas acho que também o interesse dele começa a ficar complicado, porque o cara sabe do potencial dele, tem time querendo de quarterback, e o Brady vai lá e renova contrato, tipo, o cara vai ser reserva por muito tempo. Então eu imagino que ele também não possa querer tá querendo testar ele, querer ganhar dinheiro e querer se aventurar por aí. Então eu, Felipe, com o primeiro round, eu daria o Garoppolo sim. Nesse momento, quanto eu vejo o Brady e tudo que acontece, eu lhe deixaria o menino prodígio embora.
Antes de você passar pro Gabriel, tem só um detalhe também. Que se ele não sai agora numa troca, ele sai de graça no final da próxima temporada, que ele vira free agent restrito. Ou seja, a última oportunidade dos Patriots conseguirem alguma coisa pelo Garoppolo agora. Então digamos que a gente não troque ele e ano que vem o Brady joga, detona novamente e estende por mais 2 anos o contrato. 2017, final da temporada, o Garoppolo saiu de graça. Então assim, a decisão é complicada.
Então, pra mim nem complicado é.
Na verdade é o seguinte, a decisão força pende pro lado da troca.
Pra mim é quase certo que se eu recebesse uma pick de first round, eu daria ele, justamente por causa disso. Porque se a gente mantivesse ele e o Brady jogasse demais que ele tá jogando, eu acho que não vale nada a pena tu perder ele de graça pra um time que pode virar concorrente, por exemplo. Numa troca, tu pode escolher se ele vai... Se os Broncos pegam ele, por exemplo. Porque eu acho que é uma opção que pode ir. Querendo ou não, os Broncos podem oferecer algumas coisas por ele.
Isso é importante. Isso que você puxou é bem interessante mesmo. Vai que ano que vem a gente dá ele de graça e ainda dá pra um Jets, o menino vai e joga pra caramba e vira um problema pra gente. É bem interessante isso também. Pelo menos você fala, ó, vai pro outro lado, cara. Nem se for pra ver você, só em Super Bowl, né, cara?
Vai pro Browns.
Agora, vamos dizer que troque. Que como a gente chegou aqui numa breve conclusão, se derem um first round, é quase que certeza que iria, pelo menos pra gente. O que fazer com esse primeiro round, gente? Aí, acho que aí o problema vira mais embaixo ainda, né, Cid? A discussão é ainda maior do que só a questão do Garoppolo, né? Porque a gente acabou de ver aqui que a gente pode ter muitas necessidades, pode ter uma pick alta em primeiro round, você pode ir atrás de um jogador muito bom, Mas ao mesmo tempo, eu nunca esqueço que Belichick faz umas loucuras, pega um jogador, tipo Cyrus Jones, que nem era pra sair naquela hora, e ele gosta do cara e traz, e o cara não dá em nada. Eu, sinceramente, tenho muito medo do que eles podem fazer, tipo, escolhendo o jogador, sabe?
É, o Bill Belichick, ele é o rei da multiplicação das picks, né? Ele pega uma escolha de draft e transforma em 3, 4. Então, assim, se a gente pega uma, por exemplo, pega na pior das melhores hipóteses, desses três times que você falou aí, Browns, 49ers e Bears. Digamos que a gente pegue a 12ª escolha do Browns. É, eu acho que pro Belichick usar a 12ª escolha do draft em um jogador, só se esse cara for assim, um monstro, assim, aquele cara que ele sabe que vai, é um daqueles jogadores que vem uma vez a cada tantos anos. Que a probabilidade maior, tendo em vista todo o histórico de Belichick com draft, é pegar essa escolha de 12 e transformar ela, sei lá, numa escolha de 26, uma de segundo round e uma do terceiro round do ano seguinte. Então, dificilmente ele gastaria num jogador, a não ser que ele identificaria um talento absurdo.
É, eu, por exemplo, faria isso. Eu gostaria de ver a gente, até pelas grandes necessidades que a gente falou de defesa, no próprio ataque, quando a gente vê os titulares, não muda tanto, mas a questão de depth ali, de trazer jogadores para o futuro, para complementar o jogo, eu acho que a gente tem necessidades grandes. Então eu, por exemplo, gostaria de pegar uma pick 12, por exemplo, e transformar ela em outras coisas. Não precisa trazer o melhor jogador do mundo, mas eu traria vários jogadores ali bons, acima da média, pra gente conseguir pensar em futuro e continuar construindo time pro futuro, sabe? Porque eu não vejo, a gente acabou de ser campeão, a gente sabe que a gente tem um time bom. Então eu não vejo, assim, a grande necessidade de se gastar numa pick 12 num jogador só. Talvez ali, como a gente falou de linebacker, talvez um cornerback, do que for acontecer. A questão é muito complicado a gente falar sem a gente saber o que vai acontecer, né?
Eu acho que também. Eu acho que o melhor pra gente seria trocar em várias. Porque a gente tá com um monte de posições que podem ter problemas em caso de dos free agents saírem. Por exemplo, linebacker, defensive end e cornerback. Nessas três posições a gente poderia conseguir jogadores bons no draft. Então eu acho que vale muito mais a pena não escolher só um e sim transformar em vários.
Mas e como eu falei, não dá pra saber. Se você perde o Butler e o Ryan, por exemplo, e tem um corner que é interessante, pode ser que vale. Você perdeu o Long, você perdeu o Sheard, e ter ali o Ninkovic, que tá mais velho, como você falou antes, pode ser interessante, até porque tem bastante defensive end bom nesse draft. Então pode ser interessante pegar um defensive end. A gente realmente, pra entender isso melhor, a gente tem que esperar o que vai acontecer com a free agent, né?
Tá muito nebuloso ainda todo esse processo, porque é difícil você julgar necessidades quando você ainda não perdeu ninguém. Então hoje as necessidades são umas, daqui que comece a free agent e termine, serão outras. Então é difícil cravar o que seria feito com essa escolha, né? Depende muito realmente, como vocês falaram, de quem a gente vai perder.
Então é isso, gente. A gente vai parando. Não é semanal de novo, mas de vez em quando a gente aparece. Até que não foi uma espera tão grande, vamos falar a verdade. A gente deve voltar agora. A free agency começa dia 9 de março, né, Sidney? Numa quinta-feira. A gente deve voltar na primeira quarta-feira depois de free agency, pra gente já ver o que tá acontecendo. Pra gente pelo menos ter mais peças desse quebra-cabeça. Porque ele ainda tá com pouca peça pra gente conseguir montar ele, né?
Exato, muita indefinição ainda. A gente tem que, quando começarem a se desenrolar as negociações aí, começar a chegar sair gente, a gente vai ter uma ideia melhor de como é que vai ser esse Patriots 2017.
Vamos ficando por aqui então, obrigado a todo mundo. Ó, galera, tá um monte de gente já que tá querendo vazar e não pensar em NFL, hein? A gente não para, a gente tá tendo post todo dia. Na verdade, a gente tá tendo 2 posts por dia ainda, tá até que estão mantendo uma média boa. Então não deixe de acessar, não deixe de mandar mensagem, de entrar em contato com a gente. Patriotas continua, a gente tem muita coisa importante para ser resolvida e para conversar. Obrigado, Gabriel, mais um podcast e esperamos você em próximos programas.
Feito, valeu, até mais.
Valeu, Sidney, até a próxima.
Valeu, galera, grande abraço.
Até mais. We love our New England Patriots and the way that they play as a team.
will always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom.